Vamos então começar aqui a nossa agenda, começando por algumas informações gerais que eu gostaria de dar e que têm a ver com dois assuntos. O primeiro assunto tem a ver com aquele, enfim, ofício, convite que eu dirigi em nome da Comissão à Senhora Presidente da Entidade da Transparência, e que ela já respondeu, enfim, cordialmente, e ficou para marcar algum tipo de reunião. Provavelmente não será, creio eu, logo aqui em comissão plenária, mas ou vai à mesa e coordenadores, ou ainda, enfim, ficou, não ficou marcado, porque a própria presidente da Entidade de Transparência pediu mais algum tempo para se ambientar, mas isto só para dizer que, enfim, fiz essa diligência, porque achei que era devida e que era bom começarmos desde já a ter relacionamento com aquela entidade. Depois, ainda informações gerais sobre o convite que foi dirigido aqui à Comissão para um colóquio em Moçambique. Ora bem, nós pedimos, enfim, eu pedi à doutora Cidalina que pedisse mais algumas informações, porque de facto a primeira e-mail era bastante, enfim, omisso quanto a vários aspectos, e portanto agora ficámos a saber, penso que até já circulou esta informação, mas só para não, então ficámos a saber que a organização do colóquio lá, que é a nossa comissão congénere, sim, convida dois deputados, portanto a nossa comitiva seria de dois deputados, e que aquilo que pediam era que fosse para fazer uma comunicação nesse colóquio, para palestrar, portanto, e seria sobre temas, os seguintes temas. Depois eu posso circular isto, mas era para sistema de registro de interesses dos deputados, gestão de conflitos de interesses dos deputados, papel da Comissão na transparência e credibilização do exercício do mandato de deputado, outros temas que se possam considerar convenientes. E, portanto, as condições, digamos, são estas: são duas pessoas para intervir no colóquio ativamente, não é? A doutora Cidalina, em princípio, acompanhará a nossa comitiva. Eu ia só aqui avançar, penso que não se justifica fazer um normativo para isto, mas eu ia avançar, se tivermos mais pessoas, digamos, candidatos, eu acho que nós devíamos ter aqui algumas orientações que eu tinha pensado serem as seguintes. Como preferência, presidente ou vice-presidentes e os coordenadores dos dois grupos de trabalho, caso constem da lista de candidatos, claro, ou de pessoas interessadas em ir. Depois, a seguir, seria uma ideia de representatividade da comissão. Por exemplo, não irem duas pessoas do mesmo grupo parlamentar, por exemplo, enfim, mais ou menos evidente. De qualquer maneira, isto é para dia 29, não é? 26 e 27, e por isso até ao fim desta semana a ver se nós tínhamos isto fechado. Não conseguimos ter? Antes do fim da semana, então basicamente é amanhã. Pronto, era toda a gente que tiver interesse, podia enviar à doutora Cidalina até amanhã ao meio-dia, depois a gente há de dar alguma. Vamos fazer isto. Enfim, eu desde já disse que não estaria interessada, não é. Mas pronto, fica aqui dito, já houve quem tivesse enviado um e-mail com interesse. Eu acho que é importante que nós façamos isto de forma o mais clara possível, portanto, quando tivermos fechado quem tem interesse, devemos divulgar e depois de ou trazer aqui para escolher quem vai, ou escolher eu em função dos critérios que defini. Também não justifica estarmos aqui com grandes formalismos por causa disto, digo eu. Não sei se há algum precedente sobre como é que se gerem estas coisas. Pronto. Há sempre uma primeira vez. Pronto, muito bem. Sim, por favor.
Há outras comissões que têm escalas porque têm solicitações mais frequentes e, portanto, até fazem escala das locações, designadamente quem tem saídas ao Parlamento Europeu ou outras afins. Nós, enfim, não se antevê que possamos, ou seja, é provável que voltemos a ter, mas é perfeitamente imprevisível. Portanto, não sei se. Aí entra-se na rotatividade, também é fácil.
Que fique claro, porque julgo que também para fazermos as escolhas, e obrigada, Sr. Presidente, temos de saber quantas pessoas do grupo parlamentar efetivamente pode indicar. O PSD mandou os deputados que manifestaram interesse em estar presentes na semana passada, consoante se tinha comprometido. No entanto, temos de depois ter aqui o critério claro para entre nós fazermos essa escolha e se não puderem ir aqueles que se mostraram interessados.
São dois custeados por Moçambique. Se nós entendemos que vai mais alguém, podemos colocar a questão ao par de pagar mais alguém a ida, mas eu confesso que aí já não sei como é que funciona. Pois, mas só há duas slots para falar, exatamente. Eu sou franca, eu acho que, para ser muito clara, não vale a pena complicar, porque isto é um assunto simples, eu diria que se algum dos vice-presidentes quiser ir, tem precedência, se algum dos coordenadores do grupo de trabalho quiser ir, tem precedência, e a partir daí ia-se por representação parlamentar. Pronto, acho que é o mais limpinho. Desculpem, mas se acharem que não, digam, é só para facilitar. Ali o Sr. Deputado, Pedro Filipe Soares.
Sim, portanto, a prática habitual que é estabelecida do Parlamento para tudo o que represente as indicações formais e institucionais é de método de ontem, por isso deveria ser aquela que devesse imperar, faça de qualquer outra que é mais subjetiva, esta é mais objetiva e representa depois também a escolha dos cidadãos.
Muito bem, Sr. Deputado Pedro Agado.
Eu ia complementar o que o Sr. Pedro Filipe Soares da nota, ou seja, na proposta da Sra. Presidente, a sugestão da mesa e depois das coordenações já tem implícito o método ontem, mas é mais fácil de facto estabelecer de raiz e à cabeça logo o método ontem e faz já uma escala e fica o assunto resolvido logo à cabeça. Ou seja, implícito já estaria a sugestão de que ali há ali método ontem implícito, portanto, nessa solução. Mas até se calhar, à semelhança de outras comissões, faz já uma escala de método ontem e, portanto...
A minha pergunta tinha a ver exatamente com isso, porque normalmente usamos o método de ontem quando há representação das comissões, a não ser de uma delegação muito estrita, normalmente até dizendo aquilo que é praxe, pelo menos nas comissões onde eu estive até agora, costumam ser dois representantes do PS e do PSD e um depois dos outros grupos parlamentares. Essa costuma ser o hábito. Daí a minha pergunta inicial quanto ao número da representação. E quando isso não acontece, depois rodam os partidos políticos de acordo com aquelas que são as suas indicações. Pelo menos onde eu costumo estar, costuma ser assim.
Então, fica assim combinado e circularão e-mails para resolver o problema. Não é um problema, é a oportunidade. Muito bem, então agora temos dois, o ponto seguinte da ordem de trabalhos, que são, estou no mesmo ponto porque na verdade versam sobre a mesma matéria, mas se acharem bem distribuí-los separadamente, enfim, deixo isso à consideração. Então, o ponto seguinte são a apreciação de dois requerimentos, respectivamente do Grupo Parlamentar do Chega e do Grupo Parlamentar do PSD, que circularam e que colocam uma questão relacionada com o Código de Conduta. Eu pergunto se a minha ideia seria fazer a distribuição destes requerimentos para parecer, mas naturalmente que se houver alguma questão prévia que queiram colocar na comissão ou apresentar os requerimentos, façam favor. Senhora Deputada Emília Cerqueira.
Senhor Presidente, julgo que atendendo ao teor dos requerimentos e àquela que é a problemática que está em causa, era importante fazer a apresentação dos requerimentos, pelo menos o PSD pretende apresentar o seu requerimento. Quanto ao outro requerimento, não pronuncio naturalmente.
Sr. Presidente, boa tarde a todos. Nesse caso também apresentarei o requerimento, obviamente.
Se opõe ao tratamento também em conjunto, porque o tema é semelhante? Muito bem. Então, pela ordem do método de ontem, Sr. Deputado Emília.
Obrigada, Sra. Presidente. O motivo deste requerimento tem a ver com uma situação muito inusual que sucedeu a semana passada na Comissão de Inquérito da TAP. Ficámos todos a saber, em direto e pelas televisões, que o grupo parlamentar do PS e alegadamente também o Governo, e nomeadamente um senhor deputado que foi especificamente identificado, terá combinado, preparado uma audição com a senhora Presidente CEO da TAP, na véspera, em janeiro, dia 18, que veio à Assembleia da República, dia 18 de janeiro, para preparar uma audição. Isto permitir-me-á, e é como se o advogado decidisse preparar a sua testemunha na véspera do julgamento para no dia seguinte lhe fazer as perguntas que achasse convenientes. Pelo menos é assim que nos parece. E parece-nos também que este tipo de comportamento em que envolve um senhor deputado, em específico, fora daquele que é o âmbito natural e normal das audiências que os grupos parlamentares fazem para ouvir, auscultar, sobre diversas problemáticas, diversos atores. E ficou claro daquela que foi a intervenção da ex ou ainda seu da TAP, da Cristina Urmiera Widner, que de facto esta situação parece-nos ser claramente uma violação, ou pelo menos parece-nos deixar claras dúvidas sobre o dever que tem um deputado da independência relativamente a qualquer pessoa singular ou coletiva. Para o PSD, isto trata-se claramente de uma violação daquilo que está disposto no nosso estatuto e parece-nos que é tempo também desta comissão se vir a pronunciar sobre esta situação para que não tenhamos cada vez mais situações pouco claras de alegadas, ou que pelo menos nós temos a dúvida razoável que estamos perante um compromisso de isenção violado claramente ao se fazer estas reuniões de véspera com aquele que vai ser ouvido, o escrutinador, combinar com o escrutinado, ainda por cima quando o escrutinado é o CEO de uma empresa pública sob tutela do Estado e não um qualquer dirigente que está fora do âmbito da atividade política e está sob a alçada direta, prestando contas, precisamente, sobre aquela que é a sua atividade. E isto parece-nos configurar claramente uma grande confusão entre governo e empresas públicas e instituições. E, portanto, entendemos que é fundamental que esta comissão se pronuncie sobre esta matéria.
Não querendo interferir, mas apenas para ajudar à condução dos trabalhos, acho eu, porque acho que isso eu, naturalmente que eu li o requerimento, mas isso lemos todos e, portanto, se havendo a apresentação, acho que eu permitia-me colocar a seguinte questão, que é, eu vi quais foram as normas invocadas, aliás, foram sensivelmente as mesmas nos dois requerimentos, mas eu, pelo menos, eu não, a minha dúvida tem a ver com as competências desta comissão e com o alcance da intervenção desta comissão. E, portanto, pela minha parte, seria útil que os requerentes também fizessem, enfim, se quiserem, naturalmente, eu juridicamente tenho a minha opinião, mas não é ela que interessa agora aqui, e depois quem fizer o relato há de ter também a sua, e depois havemos de votar e há de haver uma posição da comissão, mas em todo caso penso que isso poderia ser relevante, caso a senhora deputada Emília assim entenda e o senhor deputado Rui Paulo Sousa também assim entenda. Muito obrigada.
Nesse caso, obrigada, Sra. Presidente. A minha pergunta tinha a ver precisamente se deveria fazer na fase que é a discussão dos requerimentos ou agora mesmo na própria apresentação. Eu parece-me que o requerimento é claríssimo quanto àqueles que são as normas que o Partido Social Democrata entende que estão em questão, nomeadamente o cumprimento do disposto número 6 do artigo 6 do regime jurídico dos inquéritos parlamentares e também a linha F do número 1 do artigo 14º do Estatuto dos Deputados, conjugado com o artigo 4º do Código de Conduta.
Sr. Deputado Paulo Sousa.
Obrigado, Sra. Presidente. Não querendo repetir o que já foi dito pela deputada Emília Cerqueira, porque praticamente os nossos requerimentos realmente são muito iguais, mas sem dúvida o que só queremos acrescentar é que eu penso que fica em causa a idoneidade e isenção do deputado Carlos Pereira, fazendo parte de uma comissão que tem por missão precisamente apurar os factos que levaram à saída da ex-CEO da TAP e tudo que está relacionado com esse mesmo assunto. E quando ele participou numa suposta reunião secreta com ex-CEO para preparação da mesma, acho que fica mais do que claro que não podemos estar a falar de haver aqui uma isenção ou clareza sequer neste procedimento por parte do deputado em questão. Quanto a ser esta comissão ou não, a comissão para apurar isso, não sendo esta, não estou a ver qual seja a comissão, porque esta é a comissão de transparência. De facto, também falamos aqui sobre o número 6, o artigo 6 do número 6 do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, e penso que, de facto, a comissão de transparência deve-se pronunciar sobre a atuação realmente dos deputados nesta Assembleia da República, e eu acho que cabe perfeitamente nessa missão desta comissão, porque senão, então, também chegamos à conclusão que a comissão praticamente pouco poder tem ou efetivamente pouco se pronuncia, seja o que for, quando estamos a falar de casos concretos sobre o comportamento dos próprios deputados na própria Assembleia da República. Obrigado.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que, em grande parte, a discussão jurídica de fundo teremos quando tivermos um projeto de relatório ou de parecer, logo que ele seja distribuído. Sem prejuízo disso, duas notas apenas relevantes para hoje. Uma primeira, só para sublinhar que um dos conteúdos do requerimento, de um dos requerimentos que é da suspensão provisória do Sr. Deputado, tem que cair por não ter base legal, uma vez que a figura da suspensão seja em sede parlamentar global, que seja em sede de trabalhos de umas comissões, não tem respaldo nem no estatuto, nem no que seja. Não me estou a reportar a um dos requerimentos, não, pronto, o autor, pronto, peço desculpa, Sr. Deputado, o requerimento do Chega é que faz este pedido, portanto, obviamente, em relação a esse ponto, não é suscetível de ter enquadramento. Quanto à restante matéria, mais uma vez, não antecipando a análise jurídica do tema, obviamente os grupos parlamentares que as apresentam fundamentam politicamente o seu ponto, não é sobre isso que me vou pronunciar, não deixo ainda assim de dar nota de que, enfim, seletivamente também ouvimos muitas expressões como parece-nos, temos dúvidas razoáveis, obviamente o local para esclarecer dúvidas devem ser os locais próprios e, portanto, a recolha de informação e elaboração de pareceres, só que também importa, já agora, em abono da verdade, não deixar de enunciar aquilo que foi expresso na dita reunião. Ainda assim, eu da TAP deu nota expressamente que a reunião não teve como intuito preparar perguntas ou respostas ou combinar a forma como a Comissão de Inquérito corria. Foi-lhe perguntado duas vezes e ela respondeu isso duas vezes. Portanto, naturalmente, cada grupo parlamentar, volto a dizê-lo, é livre de tirar as ilações que entender ou de fazer a gestão política, como entenda, dos trabalhos parlamentares, e a forma como esta comissão se pronuncia é analisando as normas, analisando as condutas e verificando se enquadram ou não. A questão sobre a competência, era sobre esta que eu me queria pronunciar. A única figura jurídica que no limite pode ser relevante é a figura do conflito de interesses. E a figura do conflito de interesses é aquela para a qual esta comissão tem competência. Portanto, dessa perspectiva, não parece que seja relevante a norma relativa ao regime jurídico dos inquéritos parlamentares, porque ela não traz nada de inovador face a isso. No entanto, e deixava esta nota, já agora, não antecipando a discussão jurídica, conflito de interesses não é um conceito que se estica como a pele de um boi para delimitar a extensão dos limites da cidade de Cartago. Ou seja, não é um conceito do qual se manipula e se transforma em coisas que ela não é. É muito rigoroso, tem sido aplicado de forma estável e transversal ao longo dos vários anos de existência da norma no Estatuto dos Deputados e, portanto, deve ser essa a luz da qual se olha para ele, designado no fundo a existência de um interesse direto da parte dos potenciais envolvidos, sob pena de, potencialmente, qualquer deputado que acompanhe nos trabalhos parlamentares respectivos uma determinada área ficar impedido de continuar a acompanhá-lo, uma vez que pode ter tido intervenção em momentos anteriores. Portanto, no limite, qualquer deputado da Comissão de Economia que possa ter participado em qualquer audição, em qualquer audiência em que toca um assunto que está a ser discutido numa comissão, seja ela parlamentar de inquérito ou não, ficaria automaticamente com um ferrete de impossibilidade de participação. Portanto, conflito de interesses é um conceito que, volto a dizê-lo, está na lei, está densificado e é por isso que nos parece que a clarificação específica para o caso, através de emissão de parecer, é o que esta comissão tem por objeto e é o que o Parlamento deve fazer no caso para esclarecer e deixar sem dúvidas o caso.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não me vou pronunciar sobre o aspecto formal dos pareceres, que é pedir um parecer, mas como até é a prática desta comissão em vários momentos, para poder discutir sobre a nossa opinião e de forma a que a reflexão na comissão se evolua para a formulação do parecer e desse ponto de vista indo para o conteúdo objetivo do que está em causa. Primeira questão particular. É de esperar que um deputado de um partido que está no governo tenha contacto com membros do governo? Basta a lógica de atividade partidária habitual para dizer que sim, é normal que tenha. Esse deputado, se, mesmo que não faça parte de órgãos diretivos do partido, e na hipótese teórica que nenhum dos membros do governo faça parte dos órgãos diretivos do partido, necessariamente existe ali uma vinculação que não gera um conflito de interesses no desempenho de deputado, por um lado, nem no desempenho de governante por outro. Por isso, há aqui uma matéria que parece necessário dissociar sobre a existência de reuniões entre o partido que apoia o governo e o governo, em que não parece que possam ser, um, diabolizadas, dois, é a prática corrente do que eu tenho visto em toda a minha vida parlamentar. Assim foi quando o PSD estava, quando o PS, eu cheguei em 2009, quando o PS estava no governo com maioria absoluta, foi depois quando o PSD chegaram ao governo e foi depois com o PS novamente no governo. Essa realidade mostra aquilo que é óbvio aos olhos de todos, é que há uma bancada do partido do governo que apoia o governo. Desse ponto de vista, não há nenhuma novidade no que aconteceu, em particular na existência em si putativa de uma reunião. Aspecto mais questionável é termos gestores de empresas públicas serem chamados ao Parlamento para reunirem com grupos parlamentares previamente a reuniões de comissões. Isso já é mais discutível, porque baralha o que é o papel de um membro do governo que tem uma posição estratégica, deve ter uma posição de orientação estratégica, com o papel do gestor público, que até é previsto legalmente e que lhe dá uma certa independência dentro dessa atividade estratégica, com o papel do deputado, que também tem uma certa dependência no seu mandato e até na fiscalização da forma como essa empresa pública existe. Mas há aqui, de facto, creio em primeiro lugar, nesta análise desta reunião, uma assunção de um conselho de administração de uma empresa pública, de uma proximidade a um grupo parlamentar e ao governo que não seria previsível, não seria pelo menos admissível, numa lógica das independências várias que existem, que, como dizia o deputado Pedro Delgado Alves, não são muros físicos nem barreiras intransponíveis, mas que têm até alguns dos aspectos de validade legal e de previsão legal e até deveriam ser respeitados nessa vertente mais subjetiva. Desse ponto de vista, parece não ter existido essa cautela que deveria ter existido de separação entre o que é a ação executiva do governo, o que é a tutela política sobre uma empresa pública, a ação executiva de gestão de um conselho de administração e a ação do mandato de deputado. Daí inferir que o deputado Carlos Pereira fica impedido de ter presença na Comissão de Inquérito da TAP é um absurdo completo. E é um absurdo completo porquê? Porque, em primeiro lugar, não existia Comissão de Inquérito, nem estava prevista a Comissão de Inquérito no momento em que essa reunião ocorreu, e por isso estaríamos perante um delito antes da existência de uma Comissão de Inquérito que tem as obrigações e as previsões legais específicas, mas que só existe depois de ser aprovada em plenário, não antes, e por isso não pode ter aqui obrigações a priori, e por outro lado, porque não é pedido a nenhum membro de uma Comissão de Inquérito que seja apartidário. É pedido de independência, sim, mas são escolhidos deputados que foram eleitos em listas de partidos políticos. Não é essa a nossa construção constitucional e democrática na forma de participação nas comissões de inquérito. E por isso é mais uma vez, compreensível que um deputado do Partido Socialista haja com a independência da sua consciência numa comissão de inquérito, mas não é previsível que tenha uma visão completamente antagónica daquela que o governo tem na mesma comissão de inquérito, porque senão, então, essa ligação de partidária, essa ideia de proximidade partidária, cairia por terra. Isto, como disse e sublinho esta parte, mantendo a independência. Nós já vimos várias vezes deputados em comissões de inquérito serem críticos do seu próprio partido num ato de gestão. Isso é algo que acontece. Mas não lhes é pedido, ao contrário, não é criada uma suspeita ao contrário, de que sempre que eles estão de acordo com um ato de gestão do seu próprio partido no governo, que se diga que estão a gerar aqui ou estão a infringir um conflito de interesses. Isso não existe. E por isso parece-me, quer pela questão temporal, quer pela lógica de funcionamento do Parlamento, que esta ideia de um deputado ficar impedido de participar numa comissão de inquérito por um delito que está a ser construído agora na hora é absurdo, não tem nenhuma base legal. e o mesmo se aplica até à interpretação do Código de Conduta. Eu devo dizer, até antes de iniciar esta parte, e para registro histórico, que o Bloco de Esquerda sempre colocou inúmeras reservas sobre a existência de um Código de Conduta, porque é como a melhorá-lo, não faz bem nem faz mal. Não serve para grande coisa quando na prática vai duplicar as funções subjetivas desta comissão. E, na verdade, as obrigações objetivas que contempla são aquelas que já estão previstas em lei. Há aqui uma certa redundância. Não dissemos também, não votamos contra, atenção, também dissemos não seja por isso que não se exija mais aos deputados. Agora, não olhamos para o Código de Conduta como sendo algo que vá garantir uma independência, uma idoneidade num cargo de deputado que, manifestamente, o Código de Conduta não tem capacidade de fazer porque não tem a força que uma lei tem, que mostra tudo dos deputados. Percebemos, e dissemos isso na altura, que o contexto político em que ele foi criado advinha do próprio governo do Partido Socialista ter querido criar um código de conduta para se defender de algumas polémicas públicas. E por isso é aquela velha vontade salomónica, levam um, levam todos, aplicou-se ao governo, aplica-se também à Assembleia da República, aplica-se a todo lado e mais algum. Na verdade, como nós vamos concluir no final deste processo, serve para muito pouco ou quase nada, porque ficará sempre no grau de subjetividade que uma maioria de uma comissão parlamentar de transparência puder advir. Agora, queria também sobre a vertente do Código de Conduta dizer o mesmo, que é difícil, porque não está escrito em lado nenhum, definir onde é que começa o grau de independência de um deputado se ele tiver uma reunião com determinada entidade. Quer dizer, fica manchado aonde? Ele não é livre na sua consciência de decidir. Podemos fazer considerações políticas sobre elas. Eu lembro-me de uma altura, um dos dossiers políticos mais apaixonantes que eu tive enquanto especialidade parlamentar foi no período em que PSD e CDS estavam no governo. Tínhamos tido uma reunião da Comissão de Orçamento e Finanças para discutir um conjunto de regras, até propostas pelo PSD, sobre gestão de créditos bancários, crédito à habitação. Depois houve uma notícia pública, no dia a seguir, de uma reunião entre o Grupo Parlamentar do PSD e a Associação Portuguesa de Bancos, e na semana seguinte todas as bases da discussão das propostas que nós tínhamos discutido na semana anterior ruíram, caíram. Eu tirei a conclusão óbvia, houve aqui uma interferência da Associação Portuguesa de Bancos. Daí a dizer, mas os deputados do PSD estavam lesados na sua consciência, na sua independência. Parece-me errado isso. Parece-me errado ter essa ideia e o mesmo se passa neste contexto. Acho é que estes dois requerimentos atiram ao alvo errado, porque, ponto número um, o deputado não fica limitado por ter informação na sua capacidade de decisão, essa ninguém lhe atira. Ponto número dois, é apenas um entre os, creio que, 21 ou 22 elementos da comissão de inquérito, por isso não é o determinante de uma decisão, um entre vários para tomar uma decisão. Ponto número 3, parece que o intuito destes requerimentos é ilibar aquele que tem a história mais mal contada de todo o filme, que é o Ministro das Infraestruturas. Então, o Ministro João Galamba consegue explicar como é que a CEO da TAP tinha conhecimento de uma reunião entre o grupo parlamentar do PS e o governo? É que eu não consigo perceber como é que ela tinha conhecimento disso, como é que seria possível ela ter conhecimento disso. Então, o ministro João Galamba veio dizer, contra a versão da própria CEO da TAP, que foi ela, por livre iniciativa, que disse que queria participar na reunião. Mas como? É normal isto? É normal um gestor de uma empresa pública pedir para reunir ou para estar presente nas reuniões entre o governo e um grupo parlamentar que apoia o governo? Faz sentido isto? Mas então, e o senhor ministro não deveria ter dito? Bem, mas onde é que a senhora CEO se quer colocar? Deveria ter aceito isto a ser verdade? Ou não foi verdade e está a faltar a verdade, senhor ministro, ao país e ao parlamento? É que essa é que é a questão de fundo. Parece-me aqui que o responsável da tutela política cai por terra nestes requerimentos, fica ilibado destes requerimentos, quando é, na verdade, a origem do problema. Isto é que é para nós incompreensível. Podemos dizer, bem, mas o senhor ministro João Galamba virá ainda à comissão de inquérito e nós queremos que venha. E esse é o momento para esclarecer. Porque onde há contradições, não é nas declarações da CEO da TAP, ou nas declarações do deputado Carlos Pereira. Onde há contradições é entre as declarações da CEO da TAP e o ministro da tutela. Eu nem vou aqui referir a senhora Ministra dos Assuntos Parlamentares, que parece que na história quer ficar apenas conotada como a gerenciadora das salas. O que quem conhece o funcionamento dos assuntos parlamentares percebe que isso não funciona assim. Mas pronto, mas se quer resumir a esse papel, é uma escolha da própria. A própria lá saberá como é que viverá com esse legado. Agora, o ministro que tutela a TAP ter dito o contrário do que disse a CEO da TAP é o facto político que deve ser aqui escalpelizado. E isso, curiosamente, não é apresentado nos requerimentos do PSD, do Chega. Já sei o que é que dirão, já sei que dirão que essa matéria não é para aqui, que é para a Comissão de Inquérito, mas, na verdade, estão a desviar as atenções do foco político mais fundamental, quase parecendo querer fazer aqui um favor ao ministro João Galamba, ex-deputado João Galamba, ainda sou desse tempo também. Eu percebo que já não tenho cabelo, já estou cá há demasiado tempo, e neste contexto parece-me que tanta é a sede de ir ao pote a tentar meter todos os problemas na mesma dimensão, quando na verdade o que é mais problemático acaba por ser passado para segundo plano com esta sede, com esta voracidade de querer explorar tudo o que mexe. Na verdade, esse é um favor que se faz ao Governo, quando o ponto fundamental e aquele que tem a história mais mal contada é o Sr. Ministro das Infraestruturas, das duas uma. Ou aceitou o que nunca deveria ter aceito, e isso é criticável, uma gestora de uma empresa pública não deveria ter a veleidade de pedir para participar nas reuniões políticas, se ela é técnica. Ponto número dois, se ele não aceitou e foi o promotor da reunião, então mentiu à Assembleia da República, mentiu ao país, e sobre essa matéria também merece condenação política, e aí veremos na Comissão de Inquérito. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sra. Presidente. É óbvio que o atual ministro, de facto, terá que responder perante os seus atos e perante o que fez ou deixou de fazer, mas também é óbvio que não é aqui, porque aqui o que podemos falar é sobre a atuação dos próprios deputados do Parlamento. Portanto, no sítio certo, na comissão certa, no próprio Parlamento, será questionado o ministro sobre a sua atuação e o Partido Chega, obviamente, que está a fazer esse inquérito e essas questões em todos os sítios onde terá que o fazer. Aqui o que estamos a falar é realmente a atuação de um deputado. E quando, obviamente, ele teve a tal reunião, não havia comissão da TAP. Isso é um facto. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que está aqui em questão é, quando se diz ele foi obter informações, o que nós questionamos é se foi obter informações ou se foi dar informações. Ou se foi, porque lá por ex-CEO ter dito o que disse, não quer dizer que corresponda à verdade. Portanto, o que é facto é que houve uma suposta reunião secreta. Secreta porquê? Quando é uma coisa secreta, para já, é porque está-se a esconder algo. Portanto, ele esteve numa reunião onde estava-se a esconder algo e, neste momento, está numa reunião de inquérito para tentar apurar factos relacionados com a atuação da ex-CEO. Portanto, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele, de facto, na altura não havia comissão de inquérito, teve uma reunião secreta, não sabemos o que lá fez ou o que não fez, porque foi secreta, pelos vistos, mas o que é facto é que levanta questões sobre a sua atuação nessa reunião e ao trabalho que ele está a fazer neste momento na Comissão de Inquérito. E é devido a isso o requerimento.
Obrigada, Sra. Presidente. Julgo que durante esta apreciação dos requerimentos se fez aqui, misturou-se, desculpe, vários assuntos. Por um lado, fazendo uma nota prévia, no requerimento do PSE não consta a suspensão do seu deputado, até porque isso não resulta da nossa lei e do Estatuto de Deputado, nem do Código de Conduta, portanto, nem do regime das comissões de inquéritos, portanto, isso não é pedido pelo PSE. É só porque o seu deputado, Pedro Delgado Alves, falou num dos requerimentos e é para que fique bem claro que não é no do PSE, mas para que fique... Não, Sr. Deputado, por isso, por não ter dito qual é que eu faço questão... Mas então peço desculpa, faço questão que fique bem claro que não era no do PSD, relativamente a essa parte. Quanto aos considerandos, quanto aos restantes considerandos, nomeadamente o fazer-se aqui referência ao regime jurídico dos inquéritos parlamentares, quanto a mim faz todo sentido, até porque diz o artigo 6, número 6, que é condição para a tomada de posse de membros de comissão, incluindo membros suplentes, declaração formal de inexistência de conflito de interesse em relação ao objeto do inquérito, bem como de compromisso de isenção no apuramento dos factos sujeitos a inquérito. E daí, enquanto norma instrumental e norma que vem justificar o próprio pedido, faz-nos todo o sentido para o seu enquadramento jurídico. relativamente àquela que é a competência da Comissão também, para que não subsistam dúvidas, refere nomeadamente o artigo 27 do Estatuto dos Deputados, a linha J, entre as nossas, que elas são as nossas competências, entre outras, nomeadamente, proceder a inquérito a factos ocorridos no âmbito da Assembleia da República comprometam a honra e a dignidade de qualquer deputado, bem como eventuais irregularidades graves praticadas com violação dos deveres de deputado oficiosamente a pedido de deputado ou mediante determinação de Presidente da Assembleia da República. Bem como, a linha K, emitir declarações genéricas e recomendações que promovam as boas práticas parlamentares e, portanto, e também apreciar quaisquer outras questões, segundo a linha L, relativas ao mandato do deputado. Parece-nos que há claramente um enquadramento para este parecer do ponto de vista legal. Depois, quanto àquelas que são as questões laterais colocadas pelo Bloco de Esquerda, eu percebo, Sr. Deputado, a referência aos membros do Governo, mas também o sabe que esta competência não tem competência para fazer o escrutínio relativamente a quaisquer questões que se possam colocar quanto aos senhores ministros enquanto tal. E no caso, Sr. Ministro João Galamba, estamos a falar de um membro do Governo em pleno exercício das suas funções e não compete, claramente, à Comissão de Transparência fazer esse escrutínio ou essa averiguação. Daí não constar nenhuma referência ao Sr. Ministro enquanto objeto, sujeito de parecer nesta Comissão. O motivo é tão claro e simples quanto este, não temos competência para o fazer, portanto não iríamos solicitar algo que claramente não temos competência para solicitar. Diferente é, e também houve aqui durante a intervenção várias considerações que têm a ver com aquilo que é o encontro, as audiências, as reuniões dos grupos parlamentares, como diversas entidades e que estão inclusive nas agendas parlamentares claramente conhecidas e que fazem parte daquilo que é o exercício parlamentar, bem como aquelas são as relações partidárias entre um grupo parlamentar e os membros do seu partido político. Obviamente que o grupo parlamentar do Partido Socialista, neste caso, tem uma relação privilegiada com os membros do governo que suporta. Faz parte daquelas são as regras da democracia e isso é natural, até porque temos um grupo parlamentar. Hoje é o Partido Socialista, como poderia ser outro qualquer, que suporta um governo. E, naturalmente, tem que ter uma relação privilegiada com este grupo parlamentar, o que também é da normalidade do desenvolvimento das relações democráticas e até das relações institucionais dentro do partido. Diferente é aquela que é reuniões com gestores públicos que têm eles próprios um dever de isenção e de independência. E sendo que uma das grandes preocupações que claramente hoje tem o país e tem o PSD, naturalmente, é termos ficado com a clara ideia de uma enormíssima intromissão do governo, nomeadamente nesta empresa pública em particular, com ordens diretas de assuntos do dia-a-dia quase. E, portanto, averiguar as condições de independência, de transparência e de não haver aqui conflitos de interesse do Sr. Deputado faz todo sentido à luz da realidade que nós vivenciámos todos, a direto, em direto e a cores, na semana passada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Francisco Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Só uma pequena nota, é que, na verdade, nós estamos a falar de um caso concreto e de uma situação concreta relativamente a um assunto concreto, e desculpem falar tanto em concreto, mas tem a ver, efetivamente, com o deputado que sempre acompanhou o assunto relacionado com a TAP. E, portanto, retirar a possibilidade deste deputado obter informação ou estar por dentro das questões relacionadas com o assunto que efetivamente segue, parece-me perfeitamente absurdo e parece-me estarmos a levar a questão do conflito de interesses relativamente longe. Parece-me que aqui, neste caso concreto, ninguém, e penso que isto já foi aflorado, ninguém tem dúvidas de que, sendo um elemento, ou sendo neste caso um deputado do Partido Socialista, que naturalmente defenderá posições que são posições, que eu diria, são posições do Governo ou posições relacionadas com o Governo. E, portanto, parece-me, neste caso concreto, alguém ter tido uma reunião no dia 17 de janeiro, quando ainda não se previa qualquer comissão de inquérito, porque efetivamente é o elemento que acompanha estas matérias, bem, então, a partir daqui, nós teremos uma situação em que cada deputado que acompanha uma determinada matéria está
impossibilitado de o fazer porque, entretanto, pode ter informação privilegiada. E, portanto, parece-me estender um bocadinho e esticar um pouco esta questão. Pronto, era só.
Eu acho que... Ah, peço desculpa, Sr. Deputado Carlos Guimarães.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu vou, muito rapidamente, não vou aqui tocar questões que devem estar na CPI, deixar essas questões para a CPI em relação ao caso em concreto. Acho que nós temos que olhar para diferentes posições daquilo que podem, daquilo que podem fazer os deputados quando vão receber uma entidade em audição. A primeira é não terem reuniões de preparação com essa entidade, seja ela qual for. A segunda é terem reuniões de preparação apenas com os ministros do governo, do seu governo, e que haja algum tipo de coordenação. Eu diria que, idealmente, se estivéssemos, esperar-se-ia até dos deputados de um partido que fizessem escrutínio aos membros do governo do seu próprio partido, como acontece noutros parlamentos do Reino Unido, por exemplo, isso é bastante comum. Portanto, se calhar até idealmente deveríamos estar num sistema em que até estas reuniões não aconteceriam, embora isso seja mais aceitável de uma perspectiva do sistema que temos. Depois temos um outro nível, que é termos deputados de um partido a terem reuniões de coordenação com entidades externas que supostamente não tem qualquer ligação ao seu partido, como é o caso de presidentes de empresas públicas. E isto já nos leva para um nível diferente, porque não será de esperar que haja coordenação entre esses deputados, os deputados que apoiam o governo, e presidentes de empresas públicas. E, independentemente da opinião que cada grupo parlamentar tenha sobre a legitimidade desse tipo de reuniões, eu acho que isso é discutível, pode ser discutido. A verdade é que a revelação da existência dessa reunião criou uma reação pública de espanto, porque o público não espera que isso aconteça. Isso tem, efetivamente, impacto na imagem dos deputados lá fora. E houve, inclusivamente, comentários do próprio Presidente da Assembleia da República e do Presidente da República em relação à sua surpresa perante essas reuniões. Portanto, há um impacto dessa revelação naquilo que é a imagem dos deputados, não só entre o público em geral, como também entre outros representantes, o Presidente da Assembleia da República e o próprio Presidente da República. Só aí já se justificaria que estes pareceres fossem alvo de análise, que estes requerimentos fossem alvo de um parecer. E isto, mais uma vez, independentemente da opinião, da posição que cada grupo parlamentar tenha, que é legítimo que tenha, em relação ao tipo de reuniões que possa haver antes das audições ou não. Quanto aos outros assuntos, deixaremos para a CPI. Eu acho que é importante separar aquilo que deve ser o trabalho desta comissão daquilo que é da CPI da TAP. Portanto, a nossa posição é que os requerimentos devem ser aceitos, deve ser emitido um parecer para estes requerimentos, porque efetivamente foi uma revelação que tem impacto sobre aquilo que é a imagem dos deputados. Muito obrigado.
Colocava então uma questão procedimental à consideração. Se estiver, que é a seguinte, nos termos do regulamento da comissão, nós agora podemos vasta distribuição e, quando é proceder a inquéritos, a factos ocorridos no âmbito de tal, foi uma linha que a senhora deputada Emília Cerqueira e que vem invocada no requerimento, salvo eu, do grupo parlamentar do PSD, nós deveríamos cometer isto ao grupo de trabalho do Código de Conduta. Para aí, eventualmente, também haver parecer, enfim. Esta é uma hipótese. A outra hipótese é entender que está a ser pedido, e em sentido literal nos requerimentos, o que é pedido é uma pronúncia, portanto, um parecer da comissão, e então fazer-se aqui a distribuição e vir à comissão assim que estiver pronto o parecer. Eu penso que, também se for ao grupo de trabalho, depois também terá que vir à comissão, portanto, enfim, é mais porque uma coisa é proceder a um inquérito, outra coisa é fazer um parecer, não havendo aparentemente factos a apurar de outra natureza, não é? Mas não gostaria de tomar eu a decisão e, portanto, colocava à consideração, designadamente, não sei se a senhora deputada Márcia Passos quer fazer alguma intervenção sobre esta minha dúvida procedimental.
Obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde a todos. Obviamente não tenho nada a opor ao procedimento que a Sra. Presidente está a sugerir, sendo certo que o Grupo de Trabalho de Código de Conduta só poderá analisar essa questão se houver um despacho da Comissão nesse sentido e, portanto, com certeza que se essa for a decisão, analisará e, eventualmente, depois em sede do Grupo de Trabalho, verá quais são as diligências a tomar. Pode não ser de imediato a emissão de um parecer, pode levar a cabo algumas diligências se o Grupo de Trabalho entender que essas diligências são necessárias para uma melhor ponderação para um parecer final.
O que os requerimentos dizem exatamente na sua parte de petição, não é? Na parte de requerimento propriamente dito, é que, no caso do Grupo Parlamentar do Chega, é que requer-se que a Comissão emita parecer sobre possível conflito de interesses, e depois sugere a suspensão, mas enfim, e no caso do Grupo Parlamentar do PSD, é que aprecia a conduta do deputado, mas invocando a alínea F do número 14. Eu, francamente, o que tinha pensado era fazer a distribuição aqui na comissão do parecer e depois, se eventualmente o relator entendesse que havia factos a apurar, podia até, nessa fase, descer à comissão. Mas, de qualquer maneira, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Agora, eu penso por duas razões. Economia processual, por um lado, e depois também há aqui uma sobreposição, se quisermos, liminar entre registro de interesses, porque suscita conflito de interesses, suscita código de conduta. Eu acho que o mais simples e escorreito é fazer-se já a distribuição a um relator se ele o entender, solicitar elementos adicionais. Portanto, eu acho que basta.
A minha ideia era, se o relator entender que há factualidade a apurar, pode trazer essa questão ou a mim, ou entender-se e aí sim remeter para um inquérito, que é uma coisa um pouco diferente. Era a minha ideia. Senhor Deputado,
da parte do PSD, relativamente ao inquérito, àquele que é o pedido de parecer do PSD, não temos, achamos que de facto faz mais sentido que seja no plenário da Comissão, até pelas questões que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves acabou agora de abordar, que têm a ver com os próprios conflitos que pode haver relativamente às várias grupos.
Nesse caso, Sra. Doutora Cidalina, isto compete ao Grupo Parlamentar do PCP, que por acaso é o que não está presente. Exatamente. A mim ensinam-me sempre que há reuniões às quais não se devem faltar, mas aqui é indiferente porque a tabela é a tabela, mas havia algumas que diziam, há reuniões às quais nunca se falta. Pronto, nesse caso nós envidaremos esforços para falar com o Grupo Parlamentar do PCP. Ah, e pergunto se faz-se um parecer único. A minha ideia era fazer um parecer único, ou eventualmente dois, mas com o mesmo relator. Não me parece que faça, são tão parecidas, as normas invocadas são as mesmas sensivelmente, ao pedido ou mais da questão da suspensão, mas que não impede só por si que sejam tratados ao mesmo tempo. Muito bem. Nesse caso, diga. Ah, sim. Temos que, é melhor sujeitar os requerimentos à votação, certo. Quer dizer que não foram rejeitados liminarmente, é nesse sentido.
Só com a nota da parcela que, da suspensão, que
certo.
Não tem cabimento legal.
Muito bem, então, ou seja, estamos a votar a admissão dos requerimentos para efeitos de elaboração de parecer formal na comissão. E vamos votar separadamente, o requerimento que deu por ordem de entrada cronológica do Grupo Parlamentar do Chega. Quem vota a favor quem vota contra a admissão, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado.
O PSD vota a favor, no entanto, a parte que refere à suspensão, se o Grupo Parlamentar estiver de acordo em retirar essa parte, porque de facto ela não tem cabimento legal.
Ok, retiramos.
Que foi aprovado por unanimidade com a nota aceita pelo requerente de retirar a parte relativa à sugestão sobre a suspensão dos trabalhos, da presença do Sr. Deputado na comissão de inquérito. Quanto ao segundo requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, quem vota relativamente à sua admissão, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, foi aprovado também por unanimidade. E nos